Eu normalmente afino só a primeira corda do instrumento, a corda Lá. E as outras eu consigo
afinar sozinho, sem algum apoio, exatamente, não é?
Sem o telemóvel.
Bom dia!
Tudo bom, Florência?
Trabalhar no
Dó a dó, lá vai afinando o som do chiado. No violoncelo de Júlio Luz da Silva cabem todas as notas, as que foram feitas para as mais conceituadas orquestras do Brasil, onde trabalhou, e todas as outras que a plateia das ruas de Lisboa vai pedindo. Mas aos 26 anos, a pandemia obrigou a travar a fundo no sonho de ser artista na Europa, para o qual a cidade era a porta de entrada. Sem audiência nas ruas vazias, Júlio silenciou o chiado. Sem moedas na mala do violoncelo, ficou mais perto de ter de abandonar Portugal. Era janeiro e Lisboa, tal como o resto do país, preparava-se para confinar novamente dentro de poucas horas. Quase nem damos por Júlio se o ouvido nos falha. Vestido de preto, embora de ténis brancos, encostado a um edifício abandonado a meio da rua Garrett, abraçado ao violoncelo que estuda desde os 15 anos. A voluta e as cravelhas, o topo do instrumento, deitadas no ombro esquerdo, o tampo ao colo e o espigão a gravar o seu posto na calçada portuguesa. No chão, uma pequena coluna serve de apoio ao instrumental. Várias vezes o encontramos por aqui, debaixo do olhar vigilante de Fernando Pessoa, em bronze. Se não, estará na Rua Augusta, no cimo da Rua do Carmo, ou em casa, a estudar para o mestrado que o trouxe a Portugal. Há pouco mais de um ano que o jovem brasileiro chegou de Novo Hamburgo, uma cidade do estado do Rio Grande do Sul com o dobro da área de Lisboa, mas metade da população residente na capital portuguesa. Admite que este país, plantado à beira-mar, não estava nos planos, muito menos que o primeiro destino português fosse a cidade de Évora. Foi para onde veio estudar em 2016, depois de ter recebido uma bolsa de mérito no curso superior de música para estudar em Portugal, fazer aquilo que chama de licenciatura sanduíche. Voltou no final de 2019, desta vez para mestrado, também com uma bolsa que lhe cobre metade do valor das propinas designadas para um estudante estrangeiro, 2.500 euros anuais. Mas escolheu residir a 130 km de distância, em Lisboa, cidade que o fascina. No Brasil, deixou uma carreira como maestro de orquestras.
No Brasil, obviamente, eu tinha uma situação totalmente melhor do que eu tenho aqui. Eu tinha uma situação financeira melhor e um reconhecimento como músico muito maior do que eu tenho aqui. Eu era maestro de uma orquestra, da Orquestra Jovem de Caldas Novas, e além disso eu tinha eu era professor de violoncelo, maestro, e também eu era professor de violoncelo na Orquestra de Tumbiara. É uma região do estado de Goiás que a gente tem no Brasil. E isso me deu um certo prestígio dentro dos músicos, porque era um emprego que era um emprego muito bom, tinha uma boa remuneração, e eu estava em um bom círculo de músicos. Então eu estava bem, eu estava estável, estava bem.
Mas a estabilidade não chegava a quem tinha sonhos maiores do que o Brasil.
Já tens o ouvido bastante apurado,
já,
não é? Para isto.
Para isso, sim.
Do clássico Vivaldi a compositores que enchem as recentes tabelas da Billboard norte-americana. Nas ruas da cidade, as expectativas da plateia não são as mesmas dos homens e mulheres vestidos de gala que visitavam as suas orquestras.
Tudo que eu consigo. Eu toco desde música erudita, até música mais pop, ou pego também um pouco de música portuguesa.
O que é que as pessoas gostam mais? Tu também decides desta forma, não é?
Sim, eu acho que depende muito do que eu vejo passando na rua.
No fundo, o que a audiência ditar. Júlio levanta levemente os olhos do seu violoncelo entre pausas. Observador nato, espreita em redor as idades de quem circula pela rua para decidir o próximo arranque.
Passando na rua, tem pessoas, se são pessoas mais jovens, ou tocam um repertório mais pop, eu vejo que agrada a eles. Agora, eu também toco um pouco de música erudita, porque tem pessoas que gostam muito, principalmente as pessoas mais velhas. É uma música que toca mais, é mais sensível, então eu vejo que algumas pessoas elas gostam mais disso. E é também você conhecer o próprio público e como você quer chegar no próprio público, né? Eu não tô aqui, óbvio que eu tô aqui para ganhar dinheiro, mas eu também preciso ter um sentido do fazer arte na rua, né?
Não é simplesmente... Fazer das notas musicais que toca, notas que caem na mala do violoncelo, passou a ser assunto mais sério nos últimos meses. Durante 2 anos, Júlio economizou com o Portugal no horizonte, para poder autossustentar-se quando cá chegasse, mas estava consciente de que o dinheiro não duraria para sempre no bolso. Por isso, alargou as ambições, o tempo, o sacrifício e, assim, as algibeiras.
Porque eu estava fazendo casamentos, eu estava fazendo eventos, concertos com orquestra.
Mas, tal como aconteceu com todos os que se dedicavam a estas áreas, assim que a pandemia obrigou o país a confinar, em março do ano passado, a festa parou e o dinheiro deixou de chocalhar. E não há nada tão incerto do que as liberdades e disposição dos anónimos que passam por nós. A cada passada, uma esperança, uma indiferença, uma surpresa.
Eu botar logo 50 euros ali, cara, com os gajos desses, eu tive que pagar o salário desse pra ficar aqui. Olha o que é que o cara vai tocar aí, Marcelo, olha. Escuta, te ofereço essa música.
Como este homem que, a meio da nossa entrevista, corre do lado de lá da estrada para junto de Júlio, de telemóvel no ouvido. Sabemos que tem alguém do outro lado da linha. Deixa que o amigo escute Júlio. De repente, puxa pelas cordas vocais, dá letra à sinfonia que ecoa do namoro entre a vareta que Júlio banhou de breu, resina vegetal sólida, e as cordas do instrumento.
Maravilhoso isso, né? Que dom glorioso que Deus deu a esse moço. O músico, você sabe que ele tem que ter um dom, né, cara? Nas mãos, no coração. E ter uma intimidade com Deus de uma forma ou de outra, né? Pra tocar um negócio desse. Isso é a minha vida, cara. Eu sou grato a Deus. Tudo que ele tem feito por mim, sabe? Esperando aqui, meu irmãozão. Chegar aqui vai ser um presente de Deus na minha vida, meu irmãozão. Olha o cara tocando, Marcelo, ao vivo, Marcelo. Obrigado, cara.
Apesar da incerteza que é trabalhar na rua, o jovem brasileiro já conhece o calendário. O dinheiro que leva para casa depende da altura do mês e até do ano. O início do mês, depois de pagos os salários. E os dias que culminam com a chegada de mais turistas, de olhar curioso sobretudo, dispostos a admirar e a pagar por isso.
Assim, da época do ano. Tem épocas, por exemplo, eu, assim, tem dias e dias. A rua, ela é muito instável. Tem dias que tem mais turistas, tem dias que tem menos turistas, tem épocas do mês em que as pessoas têm uma liberdade maior para dar dinheiro. Então, assim, eu nunca venho para cá pensando que eu tenho que...
Chegar quanto que eu chego
exatamente. Eu tenho uma média, que eu faço um cálculo, que eu estipulo assim, tenho que levar para casa 60 euros, 50 euros. Depende muito daquilo das minhas contas de casa, sabe? E depende muito de quanto eu tô produtivo no instrumento ou não para os meus próprios estudos. Mas já chegou épocas, agora no Natal, por exemplo, em que eu toquei na rua, em 3 horas eu levantei 260 euros. 250, para tocar 3 horas.
Isso no Natal?
Isso no Natal, okay. Tocando este somente Natal. À noite. Este Natal.
Que já por si já foi diferente do outro, não sei
que
se
já
ficaste
foi no outro, eu toquei, mas eu não me lembro de valores agora com exatidão. No verão também foi uma época muito boa, só que eu tocava com outros amigos. Então assim, num dia normal, na pandemia, dá para tirar em torno, assim, de 70 a 100 euros. Um dia como... Não como hoje, porque hoje já tem poucas pessoas na rua. Mas até semana passada, assim, dava para tirar em torno de 70 a 100 euros.
Mas isso também é interessante porque tu já conheces os movimentos da rua, como é que vai estar. O que é que tu sabes sobre isso, Sandra? Sabes que a segunda é dia de muita gente, que o final do mês é uma altura de muita gente?
Eu acho que as melhores datas é sempre o início do mês ali. Os 10 primeiros dias, 15 primeiros, porque é o dia de recebimento também das pessoas, né? Então as pessoas, elas têm um pouquinho mais de... Sempre estão com uma, assim... Como a gente toca na rua, tem que ter uma moeda no bolso, alguma coisa assim, então são dias em que as pessoas vão dar mais. Final do mês já é um pouco mais difícil. E tem dias da semana que tem dias assim que eu evito um pouco tocar, como a quarta-feira, tem vezes a terça-feira, porque são dias um pouco fracos. Sexta, sábado e domingo são sempre ótimos dias. Sempre tem muitas pessoas na rua, a circulação é muito grande, justamente porque as pessoas também não estão nos seus empregos, né? Então sempre tem mais pessoas na rua. E depende muito de quanto.
Chega a estar 10 horas a atuar na rua, quer faça frio ou calor.
Só que tem dias que é muito desgastante. Tem dias que eu passo na rua tocando 8, 10 horas. E 8, 10 horas você pensa, poxa, eu tô tocando aqui 8, 10 horas. Pra ganhar, sei lá, em uma hora que eu toco, muitas vezes eu já toquei uma hora pra ganhar 5 euros, 10 euros.
Júlio aperta bem o casaco. Desde que as suas aulas de mestrado correm online e a liberdade de estudo é outra, o frio não tem sido impeditivo para cá estar. Os rendimentos estão a esgotar e as despesas não dão tréguas, por isso todo o sacrifício é pouco. Está a morar em Campo de Ourique, num apartamento que divide com a namorada e outros dois amigos. O casal paga 485 euros, mas a companheira, também ela vinda do Brasil e estudante de Direito na Universidade de Lisboa, não consegue encontrar emprego e, ao contrário de Júlio, não tem bolsa que ajude a cobrir parte das propinas.
Mais as contas, mais o mestrado, e tecnicamente eu teria que pagar também o mestrado dela agora, mas ainda não iniciou a inscrição do mestrado.
Mas apenas as ruas de Lisboa davam ao casal o que precisava para responder a todas as despesas, com os espetáculos ao relento. As mesmas ruas que, entretanto, ficaram vazias e deixaram de ser fonte de rendimento. As dificuldades financeiras são cada vez mais notas graves numa pauta vazia e a ambição de viajar pela Europa de violoncelo nas costas vai perdendo o som. Júlio está agora mais perto de regressar ao país de onde partiu do que entrar pelo velho continente adentro. Portugal era a porta principal, o lugar onde esperava aprender e lançar-se para outras bandas europeias.
O que me faria aí é uma questão de subsistência, porque é um valor alto. Tecnicamente eu tenho que ter, assim, brincando por mês, 700, 800 euros. Da onde eu vou tirar isso tendo que ficar em casa? Não sei, assim, não faço a mínima ideia, sabe?
Exatamente.
Eu teria que começar a vender minhas coisas ou vender meu violoncelo, que é um instrumento de...
Depois eu fico...
Exatamente. Por ser um instrumento caro,
No dia seguinte à entrevista, o chiado barulhento já não o era. Com o barulho, desapareceu também a música, sem ninguém para a envaidecer. Dado o primeiro sinal de desconfinamento, mais de um mês depois de ter abandonado as ruas, Júlio prepara agora o violoncelo para regressar. Quem sabe ainda poderá estar a tempo de travar o regresso ao Brasil.